Saudações sonoras, esse é o DescontraCast, eu sou o Wesley Amores, dividindo a mesa aqui com o Gustavo Julião.
E aí, Weslão, como você tá essa noite?
De boa, boa noite. E aí, o que, a gente vai falar hoje?
A tecnologia em nossas vidas. Ou será que a nossa vida já é da tecnologia?
Pô, ótima pergunta, hein? É isso aí, então, vamos pra pauta?
Vamos lá.
Pauta.
E aí, Weslão, com que idade a tecnologia entrou na sua vida?
Cara, idade assim, eu não lembro não, mas eu lembro que foi meia...
Você é muito novo, né, cara? Você já nasceu com a tecnologia.
Não, eu não nasci com ela. Eu acho que foi em meados ali de 2005, alguma coisa, que veio com o Windows XP. Eu lembro daquele, de um Sempre Toshiba branco, que, cara, pra você ter uma ideia... A gente tinha... Foi o computador... Eu nem sei como a gente teve esse computador, porque a gente nem tinha condições de ter. Deve ter sido algum rolo que meu pai fez com alguma outra coisa, que ele sempre vendeu muita coisa. Então, eu sei que esse computador, a gente terminava de usar, a gente colocava aquele tipo de cobertura, sabe? Na CPU, pra não pegar pó no teclado, até no mouse tinha.
Sim, já peguei isso aí também.
Hoje em dia, cara, a gente toma cerveja em cima do negócio.
Tá nem aí, né?
Mas foi um Sempre Toshiba, um Windows XP, e foi nesse momento eu era muito pequeno, cara. Muito pequeno, devia ter meus 12 anos, sei lá o quê. E você?
Cara, eu entrei, ó, por incrível que pareça, sou um pouquinho mais velho que você, né? Mas meu pai sempre gostou de tecnologia, então eu, olha... O primeiro computador que eu lembro de ter acesso devia ter lá por volta dos meus 8 anos, 6 a 8 anos, vai. Era aqueles computadores de fósforo, cobra, sei lá o que. Era um computador brasileiro.
Nossa!
De tubo verde, assim, só tinha duas cores, né? O preto da tela e o verde das letrinhas. E... Mas era assim, super, super top pra época, que ninguém tinha, sabe? Você contava nos dedos quem tinha.
Qual que era o tamanho disso?
Um computador. Ah, era grande, mas pra você ter ideia, os disquetes eram aqueles disquete 516, se eu não me engano.
Era maior do que o desses convencionais?
É, maior do que aqueles disquetinhos pequenos.
Era um vinil.
É, praticamente. Era um quadrado de mais ou menos uns... 15 a 20 centímetros por 20 centímetros, assim.
Ah, dava aquele vinil menorzinho, né? Mais
Sim.
ou menos.
E o som deles era... Desses computadores era bizarro. Eu lembro que... Não sei se você chegou a assistir, né? Indiana Jones. É, já tinha um jogo na época, né? Lá por volta de 86, mais ou menos. E a musiquinha do Indiana Jones tocada naqueles sons que era... Sei lá, mono, assim, bem, bem, bem. Era bizarro, mas era muito divertido.
O engraçado é que a gente fala de tecnologia aqui e logo a gente já foi falando de computador, né? Mas, na verdade,
É muito mais amplo
muito mais
do que
amplo.
Isso hoje em dia.
Se é muito mais amplo, vamos lá.
Vamos.
E os celulares? Vamos nos celulares. Cara, qual foi o seu primeiro, assim,
meu
que você
primeiro
lembra?
Celular foi um celular da Tesla. Que era usado do meu pai, era um tijolão, assim, muito grande, cara. A gente brincava que se algum dia algum ladrão viesse roubar, se jogasse na cabeça, matava o cidadão. Era um tijolo mesmo.
Cara, meu primeiro celular eu tive foi um Strike Blue, acho que era da Siemens, da Gradiente. Cara, Gradiente, bicho.
Gradiente.
Eles não faziam nenhuma DVD mais hoje em dia. E eu lembro do toquinho, esses dias eu achei o toquinho dele no YouTube, eu fiquei mal feliz, porque é uma coisa muito difícil de achar, porque é um modelo muito pequeno, né, não foi muito...
Você sabe que, falando de som, né, eu sou aficionado, assim, pelo som do ICQ, aquele... E tanto que o som, quando toca a mensagem do meu celular, é o som do ICQ que eu personalizei.
Nossa, nostalgia.
Nostalgia,
né?
Total.
O cara tem um iPhone e coloca o som do ICQ. Esse ICQ foi aquele que veio antes do MSN, não foi?
Bem antes. Foi o primeiro aplicativo que você consiga se conectar com outras pessoas, que antigamente tinha alguns chats.
Antes do bate-papo UOL?
Sim.
Bate-papo UOL
era milenar. Foi junto, mais ou menos, com o bate-papo UOL. Mas o bate-papo UOL, ele copiou algumas coisas lá dos Estados Unidos, né, que já tinha, né? Esse, o ICQ foi o primeiro aplicativo que você conseguia ver que a pessoa está online, um amigo seu, entendeu? Então é muito legal, fazia toda a diferença, você sabe, podia conversar com seu amigo. No bate-papo, todo mundo tinha que combinar de entrar na mesma hora, né? Então, isso era uma coisa muito para frente, sabe? Um negócio muito revolucionário para a época, né? Tô falando aí por volta de 95, então... Não
Nossa,
tinha
no
nada,
tempo que a
nada.
Internet...
Ah, era discada, meu irmão. Você não tem noção.
Pô, essa internet eu peguei ainda.
Você não tem noção como era lento, sabe? O modem de 1.2K. Pra você Nossa. Carregar uma foto, às vezes demorava 2 dias carregando a foto. Ela ia linha por linha. Você...
Imagina o upload disso, a velocidade de upload.
Nem existia, cara. Você não mandava nada pra internet na época.
Pô, feliz deveria ser, sei lá, o governo dos Estados Unidos que deveria ter 1 mega de internet, né? Na época.
Não, eu não sei como era, eu sei que aqui era sofrido. Pra você ter ideia, a gente ligava no começo, eu tive internet bem novo, por volta de 1994, né? E pra conseguir conectar na internet, eu tinha que discar pra São José dos Campos. O primeiro, aliás, era em São Paulo. Então você imagina a felicidade quando chegava a conta de telefone, né? Tipo, era interurbano... comendo solto, né?
Bom, já falamos aqui um pouco sobre como foi o nosso primeiro contato com a tecnologia. Vamos aqui então, quais são os nossos gadgets de hoje em dia preferidos?
Cara, eu gosto muito do meu celular. E uma coisa que eu comecei a me acostumar demais é com o Google Home e a Alexa. Então, tudo, eu chego em casa... Eu falo, ah, Alexa, toca uma música aí, toca um som, pá, ou liga a TV, sabe? Você começa a ficar preguiçoso, né? Ela vai te ajudando em um monte de coisa. Você pergunta, pô, como vai ser o dia hoje? Qual a temperatura? Qual? Então é um gadget que eu, puta, tô apaixonado, assim, tô usando muitão.
O que mais de gadget você tem? Porque eu sei que você tem, nossa, absurdo.
Ah, cara, eu gosto de tudo que eu tenho, né? Eu gosto do iPad, que eu gosto muito de desenhar. Apesar de não desenhar tanto quanto eu gostaria por falta de tempo, né?
Tem as câmeras, né?
As câmeras ajudam bastante, né? A gente faz os filminhos pro YouTube lá.
Tudo sincronizado, tudo smart, né?
É, tudo smart. A câmera conversa com o iPad,
qualquer
com o celular.
Qualquer besteirinha smart, né?
Tudo.
Cafeteira smart.
Na cafeteira ainda não.
Não é smart ainda.
Mas eu tô bolando uma gambiarra lá. Pra ficar smart.
Como diz o Leão, gambiarra a gente aceita,
gambiarra,
né?
Gambiarra a gente aceita.
Desistir jamais.
É a ideia, né? A gente tem que... Também é legal, né? Por exemplo, uma coisa que eu também me acostumei demais é o sistema de automação em casa. Eu posso ligar a luz, pedir...
Feito com Raspberry?
Raspberry, exatamente. E outra coisa que é legal são os interruptores inteligentes, né? Que você, de qualquer lugar, você liga, apaga a luz. Então, você vê se a luz tá acesa, se não tá, o que
integração
tá
também, ó, aquela luz de LED.
Tudo. Aquela luzinha de balado, sonzinha, tudo.
Você
tudo.
Vê que de gadget ele tá cheio, né?
Eu gosto muito de tecnologia.
Fora o AirPod da vida, né?
Pessoal, se você ainda não assistiu, a gente tem um vídeo lá no YouTube. Que tá falando sobre os AirPods da Apple, o novo,
os
né?
Os novos AirPods.
É bem legal. Vou te falar que no começo eu tava meio assim, falei, ah, acho que é bobeira e tal, mas putz, meu, faz toda a diferença. Você correr e o seu fone de ouvido não ficar pulando do ouvido, putz.
Não ficar colando o fio, né, no corpo
fio
e tal.
É outra vida.
É outro nível também. Eu também tenho um Google Home em casa, e é só isso que eu tenho, na verdade. E, pô, no começo eu usei bastante. Hoje eu uso mais pra ouvir música, pra ouvir podcast. Pra mim faz toda a diferença, porque à noite, quando eu vou dormir, eu não quero mais que o notebook esteja ligado. Cara, ele fica ligado o dia inteiro, o coitado precisa descansar.
Ah, e também então, te incomoda desligo... a luz, né? Tudo.
Total. Não, eu até fecho ele. O problema é que eu ainda ouço aquele barulhinho lá no fundo
na
do ventoinha. Cooler. É, né? Então. Então eu falo, não, quero desligar tudo. E eu tiro tudo da tomada, eu não quero ver uma luzinha de ar-condicionado ligado. Aí o Google, ele fica funcionando, uma música ali e tal.
Uma coisa...
Ele acorda.
Uma coisa que eu descobri com a Alexa esses dias, que eu, putz... Me diverti demais.
Ah, eu sei o que você vai falar.
Ah.
Ela sussurra.
É,
exato. Ah, total, cara. Eu vi um vídeo Nossa, cara, total.
É muito divertido.
Total. E ela fala tudo sussurrando,
sim,
se você quiser.
E outra coisa que é muito legal, ela até ficava na minha sala de TV, eu mudei ela pro quarto agora.
Pô, a gente precisa fazer um vídeo dela com essa funcionalidade,
é,
né?
É, verdade.
Faz tempo que a gente não faz um vídeo dela, né?
É muito legal. A gente fez aquela Alexa versus Google, né? Que é, putz, muito engraçado, foi bem legal. Né? Eu gosto, cara. Eu gostava mais do Google no começo. Porque, primeiro que ele tava em português, a Alexa só tava em inglês, né?
Lembra quando a gente começou com essa história aqui? Uhum. E o Google ainda era inglês, cara.
Os dois
até
eram
o Google
inglês.
Era inglês. Então, nossa, cara, a gente comprou e a gente ali forçando o inglês com ele ali.
Mas a gente treinou bastante,
treinou,
né?
Bastante. Aí, pô, chegou o português e a gente até falou, não, eu vou deixar aqui pra treinar o inglês.
O meu tá em inglês e português e eu tenho um lá que só tá em inglês.
Inglês.
Então eu gosto, eu uso e é engraçado que é o que eu mais uso, né? Mas é ruim porque às vezes eu pergunto receita, essas coisas nele, porque ele tem a telinha. Daí, quando tá em inglês, ele lê o que tá na tela e você vai acompanhando na tela.
Sim.
Só que a receita em português, ele não faz isso.
A Amazon fez também um de tela, né?
Fez.
Um assistente de tela.
Echo Show.
Putz, sensacional.
Tem também o um que é redondinho, agora me fugiu o nome, que eu era
Eu sei qual que é.
Mas ele acho que até saiu de linha, porque aqui no Brasil nem vende.
Mas é uma telinha pequena também, vale a pena mais comprar aquele que é de tablet mesmo, né?
É até o tablet.
É, tem,
né?
O tablet, o Amazon...
Fire,
né?
É
cara,
igual...
a Amazon é sinistra, né, cara?
Pra você ter ideia, a Amazon antes não... Só tava no controlinho, lembra? Da Fire Cub TV?
Fire Cub TV, sim.
E agora não precisa mais estar perto do microfone pra falar. Você consegue falar e ela te escuta e responde pela TV.
Não, mas ela tem um microfone no controle.
No controle
isso já
também.
É sinistro,
já é fantástico,
né?
É. Foi o primeiro que eu vi com isso. Enquanto eu não consegui um... Lembra em 2018, meu?
Foi.
Puta, eu passava mal, cara. Acho que foi até antes, né?
Não, acho que foi em 2018.
Meu, puta, cara.
Não, e o engraçado é que a Amazon, nessa época, ela tava chegando, assim, no Brasil, né, tomando conta, assim,
nem
ainda.
Tinha.
Hoje...
Lembra que era tudo importado, essas
sim,
coisas?
Sim, hoje ela já tá difundida total. Você importou esse da Amazon,
minha sobrinha,
né?
Trouxe pra mim.
É, então, nem foi aqui que você comprou.
Nenhum, não tinha nada. Lembra quando a gente...
Era... O primeiro quando Google... chegamos aqui era tudo mato.
Tudo mato, é. Quando o primeiro Google que a gente comprou também foi... Não sei se você lembra.
Foi direto de lá?
É. Aí começou... Não. O primeiro a gente comprou no Mercado Livre, mas era de lá. Lembra que demorou um tempo pra chegar?
É aquela importação que eles fazem direta, né? Você compra, mas você não compra com o cara aqui. Você compra direto lá. Então demora horrores pra chegar.
Foi o primeiro.
Eles só garantem que vai chegar.
Depois eu pedi pra minha sobrinha...
Trazer.
Não. Eu não lembro. Acho que o primeiro foi o JBL, não foi?
Nossa.
Foi, acho que minha sobrinha trouxe também.
Cara, whatever também, né?
Não importa.
Eu sei que, cara, o que me fez preferir a Alexa agora, hoje, nos dias de hoje...
É a voz, cara.
Depois que eu vi a forma que ela fala, cara, com uma naturalidade... Meu, total...
Chega a ser sexy.
Não dá pra acreditar que o Google não seja superior do que ela em quesito fala, porque, pô...
Não, mas nos Estados Unidos é tão bom quanto... Nos Estados Unidos tem várias vozes de pessoas famosas, aliás. Eu não lembro o nome dos caras,
puta,
mas...
Você lembra que a gente usava a voz de um cara que parecia, tipo, um puta locutor, jornalista?
Né?
O cara parecia um puta jornalista bem sucedido, falando. Muito top, muito top. Aqui só tem a voz daquela mulher que é do Google Tradutor também, né? No Google. Então isso, pô, é muito chato, porque você vê que a pronúncia é...
Parece aquela vozinha do GPS, é muito...
É muito artificial, não sei como o Google ainda... É porque no Brasil é sempre os últimos também, né?
Mas, cara, até que a Alexa foi muito rápida.
Alexa sinistra.
Ela lançou... Eu lembro que eu tive que fazer uma gambiarra.
Cara,
entrar...
como ela fala sussurrando? Me explica isso, cara.
E fala em português, cara.
Exato, eu vi o vídeo. E tudo ela sussurra. Aí eu só fico pensando na programação disso,
não,
cara.
Não, absurdo. É legal, uma outra coisa que eu gosto muito, eu e minha filha, a gente se diverte, é pedir para as duas assistentes sociais ficarem contando piada. Cara, cada dia surge uma piada nova, engraçada.
Eles estão sempre atualizando, né?
Sim. Outra coisa que eu uso muito é o modo... chama Broadcast. Daí você fala... Hey Google Broadcast. Ele pega, se você fala Wake Up, dele toca som de galo, toca em todos os outros
Google. Sim, acordando, né? Nisso, toca demais.
É, nisso o Google é legal. Antes, eu não sei o que aconteceu, tinha até no Google do celular. Eu podia pegar...
Sim, eu lembro que a gente fazia aqui no escritório.
Falar pelo celular e fazer isso em casa, mas sumiu.
Eu acho um pouco confuso a parte de vincular dispositivos do Google. Eu acho confuso num nível absurdo, cara.
Mas tem coisa que é melhor.
Esses dias eu tava em casa... Pediram música aqui no escritório, usou meu Spotify, eu já não entendi mais nada, fiquei caçando onde que desvinculava.
Isso, Alexa,
muito difícil.
É muito mais inteligente.
É mais claro isso, né?
É porque no que você tá pedindo é o que ela toca.
Vamos falar um pouquinho das que a gente não usa agora. Por exemplo, a Cortana aqui do meu Windows. Eu falei, vou tentar. Coloquei aqui, usei um dia pra nunca mais, cara. É muito ruim.
No começo todo mundo elogiava a Cortana, falava que ela era isso, que ela era top, a mais inteligente.
Não rolou.
Mas não rolou. É igual a Siri, eu não uso muito.
A Siri eu não ativei nenhuma vez desde quando eu peguei o iPhone, nenhuma vez.
Ela é legal, vou te falar que
foi a primeira?
A primeira que eu mexi, não, foi a Alexa a primeira.
Foi a Alexa a primeira?
Mas foi a primeira que eu mexi, que eu tive contato, eu até no começo ficava pedindo algumas coisas. Mas, meu, tô mais prático. Você aperta o botão, liga pra pessoa, sabe? A não ser quando você...
Pô, vamos dar destaque também pra chamada do Google Duo, né?
Puts,
no Google,
cara,
Home.
Mas apesar que eu gosto muito mais do da Alexa. Cara, você fala, ligar pra tal pessoa, pum. E a qualidade de voz é surreal.
Então a gente pode deduzir que são essas duas que estão disputando agora
sim,
o mercado,
sim,
né?
Total. Nos Estados Unidos, você vai nas casas ou é a
Alexa. Alexa tá dominando, na verdade, lá também.
Alexa tem mais. Assim, não é pouco mais, é bastante. Talvez seja porque foi a primeira
e
tal.
E é mais acessível também, né? Comprar uma.
Ah, cara, é igual. As duas
lá,
devem...
Lá.
Sim, por volta de $29 lá.
Nossa, que besteirinha. Aqui você vai ter que desembarcar duzentão do bolso.
No mínimo, cara. Tá mais
agora
caro.
Não, né? Agora vai ser uns 300 e bordoado, né?
Pra mais.
Porque deu ruim aqui no dólar. Bom, vamos seguir aqui.
Vamos.
Pô, fãs de marca de tecnologia. Putz, aí é um caminho sem volta, né?
Cara, eu vou te falar assim que... suspeito pra falar, apesar de não gostar muito.
Qual que é a sua marca preferida? Já fala já.
Qual que você acha, pelo que você me viu?
Cara, eu acho que é a Samsung. Mentira. É a Apple, certeza.
Cara, é a Apple. Eu gosto, o computador da Apple dura muito, cara. É um negócio.
Cara, a gente
surreal.
Tava falando sobre a dica da semana, acabei de receber uma mensagem justamente disso, cara.
Calma, vamos lá, vamos guardar.
Que
guarda aí.
Seria
guarda
um Kumbuka Gate? Estariam ouvindo os nossos celulares?
Eu acho que sim, ó. Elas ficam realmente escutando a gente.
E não, meio que não tem outra
opção. Se você falar assim, ó, quero viajar pra Bahamas, cara, na mesma hora vai aparecer em tudo quanto é canal de busca do seu computador.
E não tem como abrir guia anônima no Google Home.
Não tem, cara. Não tem. Não, ele tá te escutando o tempo inteiro, 24 horas.
Aliás, se você for procurar viagem, hotel, qualquer esse tipo de coisa de reserva, cara,
é só
guia anônima.
Perto.
Por favor, coloca o baixo Thor, sei lá. Cara, não se enfia de pesquisar, dar um Google e pesquisar. Você vai se ferrar muito grande com isso, cara. Os anúncios vão aparecer na caixa de correio da sua casa.
Pior. Eu fiquei impressionado. Outro dia eu tava falando com a minha filha sobre um brinquedo que ela queria, um microscópio, que ela quer ser cientista. Cara, lá em casa, né? Porque tá cheio de Google, de... Tem alguns...
Não, lá tem...
tem alguns, mas não importa. Daí, entrei no meu computador, adivinha? Pum! Microscópio pra criança, de tudo quanto é tipo Mercado Livre, tudo entrando. Eu falei, meu Deus do céu.
Já era, e eles ouvem tudo, cara. Assim, tudo. A gente não sabe como esses dados são computados, né? Mas, pô, com a tecnologia que a gente tem hoje, tudo isso pode ser feito de forma automática e boa, né? Não tem nem o que...
Tem...
conversar.
Eu não sei se você já ouviu falar, tem um cara, é um americano, que ele pegou o celular dele, tirou o chip de telefonia e ficou andando com ele por uma semana, assim. O celular gravou tudo. Quando ele chegou na casa dele e ligou o Wi-Fi, o celular mandou tudo pra web.
É difícil, cara. Hoje em dia é muito difícil. Privacidade zero.
E dizem até que até com o celular desligado ele continua te mapeando. Então, meu, não é fácil não.
Também se a gente for pirar muito com essas coisas, a gente vai volta pra caverna, vai viver que nem o Rodrigo Hilbert lá, vai caçar, fazer almoço, né? Porque é fogo.
E você, qual é a marca que você gosta mais, assim?
Cara, nossa, que dificuldade, bicho. Eu confesso pra você que eu sempre fui assim, nossa, essa marca é top! Aí eu falo, não, agora é essa, agora é essa. Então eu nunca tive, assim, uma de levantar bandeira que nem você. Agora eu tô na Apple, né? Agora eu falo, nossa, eu preciso disso.
Eu não levanto bandeira, que assim...
Ah.
Não, não é. É que pro que eu trabalho, ela é muito boa, sabe? Não me dá dor de cabeça. Sabe quantas vezes o meu computador travou? Nunca. Nunca deu um pã, travou uma tela azul. Eu tenho ele há, porra, 6 anos.
Falta-lhe dignidade de falar uma coisa dessa aqui em público, rapaz. Você não sabe o que é uma tela azul? Você não me viu?
Cara, não trava, cara. O computador da Apple é realmente foda. Não trava. É, tem problemas assim que ele, depois de um tempo, ele fica obsoleto, né? Você não vai conseguir instalar nada.
Fazer um upgradezinho dá pra fazer?
Não, o meu por enquanto dá, mas... É, vai ter daqui a pouco um tempinho que ele não vai mais atualizar. Uhum. Outra coisa que é legal é que o sistema operacional da Apple é para sempre de graça. Então, você vai atualizando enquanto o seu computador aceitar a atualização.
Isso é uma coisa que quando eu migrei pro iPhone, é uma coisa que eu senti total diferença. É, por exemplo, saiu uma atualização agora com o iPhone 6. É. Cara, iPhone 6 é de 2014.
Por aí.
Né?
Sei lá.
Saiu uma atualização. É, eu acho, se eu não me engano, é. Cara, saiu uma atualização agora, eu baixei e tal, ficou, tipo, o menu ficou mais fluido e tal. Falei, meu, eles estão se preocupando com o negócio de, né, da década passada, meu. Como é que pode? E os Androids não são assim. Quando o seu celular, por exemplo, eu sempre usei Android até hoje. É, então eu sempre comprava ali o mais top que eu conseguia ali, né? Mas, cara, em 2 anos, já era carcaça, já era lixo, não tinha o que se fazer. Agora, esse daqui não, é sobrevivente, né?
Já, é imortal.
Fora,
tem lado ruim disso também, porque eles pegam a Apple, é foda. Ele te atualiza, mas te deixa mais lento o celular, né? É, o pessoal fala que é mentira, mas é, cara, eu sinto
não,
isso.
Fora a bateria da Apple também é sacanagem.
Então, eu acho que eles sacaneiam. Mas, assim, por outro lado... O celular funciona, cara. Se você fala assim, vou usar ele por mais...
It's work.
É, então, exatamente.
Isso apenas funciona.
É o que importa, sabe? Não trava, é aquilo que a gente tava falando. Não trava, não precisa reiniciar, nada, cara.
Uma coisa que eu gostei muito é o iMessage, né?
É... Puta, isso é muito
Puta,
bom.
Sinistro. Você manda mensagem pra pessoa, manda mídia, manda áudio,
quiser.
Cara.
E em tamanho real, e vai muito rápido. E outra coisa que é legal, sinistro. Se você usa toda a plataforma da Apple, né? Você consegue compartilhar as coisas muito fácil pelo AirDrop, sabe?
Um iPhone e um Mac, acabou,
cara,
né?
Conversa. Se você tá atendendo a chamada no iPhone, ele toca também no seu Mac. Se o seu iPhone, puta, eu esqueci lá no meu quarto, você tá com o Mac, ele toca. Tem que estar no mesmo Wi-Fi, mas toca.
Uhum.
Sabe? É muito legal isso. E assim, é a conectividade, né? Você tá ouvindo música no aplicativo.
É, o ecossistema da Apple é sinistro.
Não tem nada melhor.
É sinistro. É uma das poucas coisas que eu acredito que a Apple ainda esteja muito à frente no mercado. Porque se você for perceber de uns anos pra cá, meu, a galera chegou na Apple assim, tá ali fungando no cangote. Mas nesse aspecto.
Mas eu acho que isso sempre foi a diferença dela. Sabe, eles tinham na época o iTunes quando começou. Pô, fazia toda a
sempre
diferença.
Achei complicado, cara.
Mas era simples, sabe? Com dois botões você comprava uma música. Tanto que
é complicado por isso, comprava uma música. Que isso, cara?
Então, na comprar época, uma música? O pessoal baixava. Sabe, hoje em dia, quem que baixa a música? Quem mudou todo esse paradigma foi a Apple. Sabe, ela que digitalizou. O pessoal parou de piratear a música.
Sinistro.
Graças à Apple. E você pode ter certeza que o Netflix veio nessa mesma linha.
Sim.
Graças à Apple. Se não tivesse sido a Apple na época, não tinha acontecido isso, porque a Apple pegou todas as músicas lá, conversou com todos os estúdios, sei lá como é que
Livro
chama.
Também, né?
Começou, livro também, então. Começou. Pô, antigamente, pra você colocar um livro no seu celular, meu, putz, cara. Um parto.
Era umas gambiarra sinistra pra poder fazer, né? E a Apple conseguiu fazer tudo isso de forma legal. Sim. Você pagava o preço justo e ainda o autor, sei lá, ele ainda ganhava e tudo mais.
Então... E fora assim, que antigamente você comprava um CD por causa de uma música.
Sim.
E hoje em dia você compra só a música.
Só a música.
E, pô, isso aí...
$99.
É, 99 cents, né, de dólar, sabe?
Exato, exato.
É um negócio surreal, cara, acabou com a pirataria, cara, de música. Ainda deve ter um pouco, porque tem uns cabeção, né, mas acabou.
Não, mas é irrisório, é irrisório o que era, vamos dizer, cinco anos atrás?
Não, 5 anos mesmo.
Não, 2015 já, o Spotify já tava, né, começando.
Mesmo assim ainda tinha, hoje em dia, cara... Você pega e escuta o Spotify de graça, vai escutar uma propagandinha ou outra ali, mas você escuta muito.
Hoje em dia dá preguiça baixar pirata, porque é muito mais fácil você ou pagar ali seus 14 conto pra ter, né, de boa, ou até usar o freezão ali, ouvir uma propagandinha e já era.
Foi uma das coisas que eles conseguiram acabar com a pirataria, sabe? Era muito, todo o site, não sei se você lembra. Tudo quanto é site, fazia pirataria, cara. Era
não,
um
eu nunca
surreal.
Nem sei do que você tá falando.
Ah, você via, né? Você tinha uns cabeção que fazia isso.
Não, de Pirate Bay, não, que isso. Vamos aqui pra próxima, então. O que ainda não temos e queremos?
Cara, eu queria muito uma câmera da Sony. Cara, eu sou aficionado por câmera de tirar foto. Filmar, hoje em dia, sou apaixonado. E eu sou louco pela aquela... A7 III da Sony. Cara, eu tenho uma Fuji que eu, puta, adoro, cara. Ela filma bacaninha.
Acho que um drone também.
Oh,
qual que
drone,
é aquela marca de drone que a gente sempre fala?
DJI.
DJI.
Muito top, cara. É um, puta, um sonho meu.
Nossa, que não... filmagem que faz aquilo, né, bicho?
Eu ainda não tenho, cara. E eu, puta, eu vejo, faz toda a diferença. Câmera boa, essas coisas. E apesar que hoje você vê que tem gente que... Né, por exemplo, foto, que é uma coisa que eu gosto muito, não tenho o dom, mas eu gosto de tirar, ficar fingindo que eu faço uma foto ou outra. E tem uns caras que fazem umas fotos com o celular, né, uns caras e umas minas, que você pira, você fala assim, porra, o cara tá com a melhor câmera, deve estar com uma câmera que custa sei lá quanto.
Eu vou até um pouco mais longe nesse aspecto. Cara, eu tenho muito vontade de ter aquele sistema de nuvem da Apple. De nuvem não, de backup sólido na mesa. Como é o nome daquilo? É tipo um aparelhinho, é tipo um iMaczinho pequeno, não tem?
Ah, o Time Capsule.
Time Capsule. Também outros tipos de backup.
Eu tenho um lá, mas, cara, te falar a verdade que, pra mim, isso aí foi o Dropbox. Olha, eu uso o Dropbox desde que ele foi inventado.
Que
cara.
Também é o que tá dentro da nossa tecnologia. Dropbox, sim. Trello, Simple Note. Meu, a gente tá Evernote. E a gente consegue dar usos mentais diferentes pra cada um desses, né? E é basicamente tudo igual, bicho. É sinistro.
Eu não consigo mais ler um livro sem ter um programa
de... X-Mind, né? Que você usa
não
qualquer.
É o X-Mind, não, é o iTouch, sei lá como é que fala. Vai tá escrito aqui na... No rodapé do...
Pode ter certeza que não vai. Mas é aquele software de mapa mental,
isso,
né,
cara,
e tal.
É iTouchX, sei lá, não sei como é que fala, de verdade.
Algo assim.
Mas é muito bom, cara. Eu não consigo ler livro se eu não tiver com ele. Parece que...
Você vai jogando os insights ali,
então,
e tal.
As melhores frases. Antes eu ficava anotando no livro, hoje, meu, eu coloco tudo ali e fica muito fácil pra ler depois. Então eu pego aquilo ali, abro, porque fica mais ou menos um formato da minha mente, como eu penso, sabe? Uhum. E pra mim isso me organiza demais. Pra mim é uma tecnologia também que é legal, e é legal que você abre no celular, no computador. Se você tiver no computador de outra pessoa, você consegue ter acesso, sabe?
Uma coisa que... um gadget que eu gostaria de ter, que eu ainda não tenho, é um Apple Watch.
Ah, eu também tenho.
Porém, eu tinha, antes desse iPhone, eu tinha um Moto G6. E aí eu ganhei como é o nome disso? É um Android Air. É um Android Air, isso? É 360, não me lembro se eu estiver errado no nome dele, vocês me desculpem. Mas é aquele relógio famoso... da Motorola, aquele redondinho, né? Ele é típico por ser redondo, então ele realmente tem a cara de um relógio. E aí você pode mudar as telas, É, ele sincroniza com o seu, Android, até com, o iPhone ele sincroniza, na verdade. E aí chega as mensagens do WhatsApp aqui, você pode dar um Hey Google. Então, cara, é muito, muito, isso, muito legal.
Em questão a relógio, eu sempre fico na dúvida se eu quero um Garmin, né, ou um da Apple, cara. É um negócio que eu fico sempre pensando, não tem nenhum. É engraçado que eu nunca tive o hábito de usar relógio, cara. Nunca.
Sério?
Gostei.
Sério, nem...
Tinha, assim, quando era mais novo, porque você tinha que estar sempre escola,
querendo ou não,
coisas.
Também é um acessório de moda, né?
Não, mas não era pra não moda. É só... Eu nunca fui apegado a isso. É assim, tinha basquete, tinha isso, tinha aquilo, vários compromissos. Então você tinha que acabar tendo. Mas nunca usava, eu esquecia, perdia. Era uma desgraça, cara. Nunca tive o hábito.
Então, nem aquele Cassiozão.
Nada, cara. Então, o celular foi um negócio que... Putz, facilitou a vida, que tem câmera fotográfica, tem tudo, GPS, né? Livro, e ainda você pode falar nele, cara, impressionante.
Disso tudo você ainda consegue ligar pra pessoa.
Não uso muito essa função, viu? Mas tem, eu já ouvi falar que tem.
E me diz uma coisa, a gente é exagerado, cara, a utilizar tanta tecnologia, você acha?
Cara, eu acho que
principalmente você que veio de um tempo... Que não existia nem fogo.
É, eu acho que é assim, a nossa... A gente começa a ficar meio dependente dela,
total,
sabe? Eu lembro quando eu era moleque, assim, a tecnologia que a gente usava muito era a TV. E, cara, eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 9 anos, sei lá, um pouquinho menos, eu tive o Atari, o primeiro videogame que eu tive, né? E foi quando a gente começou a usar mais a TV, porque não, ninguém tinha o hábito de ficar vendo TV, sabe? Você usava pra TV, primeiro porque a maior parte do dia não tinha nada pra criança assistir, né? Daí com o tempo que veio, assim, já tinha Xuxa, mas assim, pô, não, né? Mas assim, então era um negócio surreal você ficar muito tempo.
Pra você ter uma ideia de como a tecnologia tá impregnada, ontem... À noite eu tava editando, né, os outros podcasts que a gente fez. E aí eu, pô, na hora que eu terminei, eu falei, ah, pô, vou dar uma ouvida. Porque querendo ou não, quando a gente tá editando, a gente não presta muita atenção. Então eu falei, vou dar uma ouvida. Aí eu deitei, fui dormir e tal, coloquei o fone. E aí eu fiquei ouvindo. Nessa eu dormi, o iPhone já, pô, já foi pro saco a bateria, acabou tudo. Só que eu tinha uma reunião de manhã. Então, quando eu acordei, assim, sozinho, sem despertador, eu já falei, putz.
Ferrou.
Não despertou, eu acordei sozinho, ferrou. Devo estar atrasado. Eu já bati no iPhone e vi que ele tava desligado. Aí eu fiquei pensando, com aquela preguiça, como é que eu vejo a hora? Como é que eu vou saber a hora? Aí eu lembrei, ah, o Google, Hey Google, que horas são? No final eu não tava atrasado, mas, pô, eu não tinha nenhum relógio de parede analógico, nada,
isso,
bicho.
Isso é difícil, eu também não tenho, cara. Não tenho relógio de parede, nada dessas coisas.
Dá pau no Wi-Fi, ferrou geral.
Ferrou, cara. Acabou a vida. Até não dá nem pra acender a luz mais.
Nossa, não dá pra acender, não dá pra abrir o portão, pô. Ferrou.
Ai, ai.
Bom, vamos se encaminhando aqui pro final, tá? Você quer colocar alguma questão aí na mesa?
Cara, quais são as tecnologias novas que podem surgir daqui pra frente que você acredita que vai aparecer nos próximos anos?
Cara, eu diria, eu não vou falar qual especificamente é, porque não sou como o Bill Gates que tem essa capacidade de falar as novas tecnologias, mas eu acho que a tecnologia do futuro vai ser mais ligada aos serviços, por exemplo, a Uber, a iFood, a esse sistema de facilitação de entrega de coisas, de pequenas coisas que a gente faz na nossa vida, mercadologicamente, eu acho que é aí que está a evolução da tecnologia.
Eu acho já outra coisa, eu acho que vai ser a tecnologia de impressão 3D. Eu acho que você não vai mais sair da sua casa para comprar as coisas. Você vai comprar o direito de uso de alguma coisa e vai imprimir na
vai
sua casa.
Vai baixar o arquivo XXO e
exato,
já era.
E vai imprimir lá o seu tênis, sua camiseta,
cara,
tudo.
Imagina
sua
que
casa.
Sinistro isso.
Eu acho que esse é o futuro.
Esse futuro, você fala futuro.
Não acho que seja muito longe. Você viu já o tênis da Adidas, que é impresso?
Mentira.
E ele pode ser desfeito e refeito várias vezes. Não sei como funciona, mas...
É de macarrão.
Cara, eu tava numa viagem, eu lembro que eu vi num lugar... Eu me arrependi de não ter entrado um birô de impressão 3D, cara. Tudo, você imprimia tudo lá. Daí tinha vários caras lá imprimindo. Tinha uma pessoa que trabalhava...
Imprimindo homens?
Várias pessoas lá imprimindo.
Imprimindo coisas.
Daí... cara tinha um lá que tava imprimindo uma... eu vi assim de longe, mas era uma peça grande, cara. Eu não sei o que era, parecia uma engrenagem assim 3D. Eu fiquei curioso, me arrependi de não ter entrado, mas aquele negócio, né? Você tá viajando, você quer sempre fazer as coisas muito rápido, né?
Tá vendo, você queria comer. Ir logo na Apple.
Por aí. Não era Apple, mas eu tava com vontade de ir nos parques de diversão.
Então, mas, cara, eu não sei. A impressão 3D, ela ainda vai demorar um pouco de tempo, eu acho, pra evoluir num nível que ela tome conta, assim, vamos dizer que ela esteja no nível difundido que nem, por exemplo, um computador nas nossas casas, cara.
Eu lembro quando o pessoal usava máquina de escrever ainda e começou a surgir as impressoras matriciais. Da impressora, primeira impressora matricial,
que eu lembro... Matricial, você fala, é aquela de álcool?
Não. Matricial é uma impressora que fazia barulho. Bem, bem, bem.
Ela é de nota, que imprime nota fiscal hoje em dia.
É
parecido. As grandonas, notas fiscais.
Daí ela tem, assim, um cabeçote que tem duas fitas. E é mais menos uma máquina de escrever mesmo, sabe?
É uma azulzinho escuro, né? A fita dela.
Não, tem, vai passando tem várias cores. Antigamente era preto e vermelho.
Pô, eu tô tentando fazer alguma ligação aqui. Acho que eu, de fato, nunca vi uma dessa.
Não,
beleza,
você viu com certeza. Porque tem muitas aí. Mas, hoje tem as de fita azul que nem tinha lá na outra empresa lá.
Eu só lembro dos mimeógrafos na escola e já...
Mas assim, eu acho que foi muito rápido a evolução. Ela pegou assim, em 4, 5 anos, nem isso, a gente tinha uma impressora de jato de cera, cara. Hoje em dia a gente nem vê mais tanto. Mas, a qualidade de impressão dessas impressoras de jato de cera, ela fazia até relevo, cara.
Nossa.
Era um negócio muito legal. E eram uns drops assim que você encaixava, né? E ele ia usando pra imprimir. Era uma impressora assim muito legal. Imprimia mais rápido na época do que as jato de tinta, do que as matriciais. E a qualidade de impressão era absurda. Hoje a jato de tinta superou de longe, né?
Pô, me fez até lembrar da série lá da Westworld, né? Que eles eram impressos?
Impressos, eu acho que era. Não, eu não vi muito. Eu lembro que você falou pra assistir um pouquinho. Não me adaptei.
Não deu liga?
Não.
Achei fenomenal. Bom, também a gente não pode falar muito disso, né? Porque quem não assistiu, né? Não pode levar um spoiler. Bom, então foi isso?
Foi isso. Vamos lá para as dicas da semana?
Vamos lá, desenrolamos sobre tecnologia um pouquinho aqui. Eu acho que esse tema ele é tão grande, tão amplo, só de uma marca ali ou de uma rede social a gente poderia ficar vários programas para aquilo. Então vamos encerrar, mas quem nada impede da gente voltar nesses assuntos nos próximos programas,
sim,
né?
Sim.
Então vamos lá então.
Bora lá.
Dicas da semana.
E aí, qual a sua dica da semana?
Cara, minha dica da semana é o livro Não Se Importe, do Marco Lafico. Marco Lafico é um colega meu, ele é membro votante do Grammy Latino, ele é produtor musical, o cara é empreendedor. O cara é sinistro, ele é no nosso nível assim de produtividade, sabe? De querer fazer as coisas e ter vontade e tal. Então, ele é um cara sinistro. Ele fez esse livro sensacional. São 100 textos dele escritos, que virou esse livro. Para você criar uma mentalidade empreendedora, aumentar a sua autoconfiança e, principalmente, parar de se importar tanto com a opinião dos outros, cara. Depois que eu li esse livro, cara, digamos que me ajudou a resolver várias questões assim, que eu tinha pendente com me importar com o que as pessoas pensavam, falavam. Então, realmente é uma ótima leitura pra você aí.
Olha, parece ser bom mesmo. Fiquei com vontade de ler. Esse eu ainda não li, hein?
Esse é top. Vou mandar um lá pra tua casa.
Tá, demorou.
E aí, qual que é a sua dica?
Cara, esse foi um livro que deu uma mudada no meu jeito de ser aqui na empresa.
Só livro? Dois livros?
Dois livros hoje, hein? Felicidade dá lucro, do Márcio Fernandes. Esse Márcio Fernandes, ele foi CEO da Electro, aquela empresa de energia, não sei se vocês
conhecem
ela, né? Quem nunca pagou uma continha da Electro? E, cara, esse livro, ele fala sobre a filosofia de gestão. Ela é baseada em felicidade, né? E ele implantou essa filosofia na Electro. Para você ter ideia, quando ele saiu, né, a Electro perdeu muito valor de mercado, porque todos os funcionários queriam sair com ele porque estavam achando que ele tinha sido demitido, né? Mas para você ter uma ideia, o Márcio Fernandes se transformou em uma espécie de embaixador sobre esse tema de felicidade nas empresas, né? Uma lição que ele dá, né, uma das coisas que ele fala no livro que eu achei fantástico é assim: a opção de ser feliz não é da empresa, né, do colaborador, é de cada um. Então, assim, a opção da gente ser feliz na nossa empresa, na empresa que a gente trabalha, está dentro da gente, só depende da gente, né? E uma outra coisa muito, muito interessante, que eu não vou ficar entrando muito em detalhes, é que nesse livro tem uma filosofia de quatro pilares, né? Que o livro todo é feito nesses quatro pilares, que é compartilhar, né? Você tem que compartilhar tudo que você aprende com a sua equipe, acreditar, praticar e melhorar. Então, é tipo um PDCA, né? Uma melhoria contínua. Muito legal. Eu recomendo super essa leitura para quem tem interesse em ser um líder na empresa. Vai fazer uma diferença muito grande para você.
Esse Márcio Fernandes, ele, cara, ele é muito fera. Ele tem um outro livro também.
Sim.
Você lembra o nome?
Fim do Círculo Vicioso. Muito
esse
legal.
Esse cara, ele é sinistro. Eu sigo ele no Instagram, ele é sinistro.
Ele saiu da Electro para fundar uma empresa chamada Tudor, né? Quem puder, entra no site dele.
Uma empresa?
Chamada Tudor.
Você sabe o que é?
Tudor.com.br. Sobre filosofia. Para divulgar a gestão, a filosofia de gestão dele.
O cara saiu de uma empresa top. Para formar, digamos assim, novos.
Para mudar. O que ele fala é que ele quer mudar a cara das empresas. Né? Tanto que a Electro foi considerada durante 4 ou 5 anos a melhor empresa
para se trabalhar, né?
Exatamente.
Sim, sim, é verdade, é verdade.
E muitas empresas tops que você ouve falar hoje em dia para se trabalhar se baseiam na filosofia dele.
De gestão. Um dia a gente chega lá?
Opa, sempre. Todo dia correndo atrás.
Bom, então é isso? Sextou de novo?
É isso, sextou, pessoal.
Vocês devem sextou em todo o programa, né? Brincadeira.
Agora é hora de dar aquela relaxada, né?
Abrir mais água com gás aqui.
Hoje a gente nem tomou muita água com gás, né?
Não, hoje não. Então é isso, pessoal. Valeu, até o próximo programa.
Valeu, um abraço, pessoal.